Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, como sempre, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia para os ouvintes.
Bom dia, ouvintes. E eu gostaria de dizer para vocês que hoje temos, pela última vez neste mês, a Kellen Sumier na produção, porque ela vai sair de férias, né?
Merecidas férias para Kellen,
merecidas férias,
nossa
férias até no exterior, né? Uma viagem à Argélia, né?
Ela vai ver a família do marido, né? Lá na Argélia. E vai, a gente vai sentir falta aqui da Kellen no estúdio durante um mês, né?
Depois ela volta. Mas e teremos também hoje, como sempre, o Wellington Araújo. Esse não vai viajar, vai continuar por aqui uma
está
temporada.
Está de óculos.
Está de óculos, hoje. que é bom, ele estava com uma miopia.
Visual novo.
Exatamente. Bom, e vamos falar agora dos destaques do programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o tema de hoje é a PEC da Música, que pode reduzir o preço de CDs e DVDs de artistas brasileiros. A aprovação da matéria pela CCJ foi comemorada pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Cultura não pode ser misturada com os negócios que estamos vendo a toda hora, o mercantilismo tomando conta do mundo.
No quadro Projeto do Dia, você ficará sabendo mais sobre proposta que vincula recursos para a segurança pública. O Senado é Mais Brasil de hoje também tem Giro Estadual de Notícias e o quadro Som Brasilis, que hoje homenageia a pianista Carolina Cardoso de Menezes e o violinista Fafá Lemos. E para começar com pé direito, um dedo de prosa.
Dedo de prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Olha, nosso dedo de prosa de hoje é para você que está fora de Brasília, mas tem vontade de conhecer o Senado Federal.
Sua visita é sempre bem-vinda, mas se isso não for possível, nem sempre as pessoas vêm a Brasília, né, Marcela?
É verdade. É.
Agora você tem a possibilidade de conhecer o Senado e a Praça dos Três Poderes por meio de uma visita virtual.
A ferramenta está no site do Senado, que é o www.senado.gov.br. Chegando lá, clique no link institucional e depois em visita virtual.
Ali você vai ter acesso a imagens e informações de vários lugares, como o plenário do Senado, o Salão Negro, o acesso aos gabinetes, além da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios.
O visitante tem a possibilidade de fazer um giro de 360 graus em cada ambiente e obter dados históricos e sobre o funcionamento do Legislativo.
Durante o passeio virtual, o internauta vai ter acesso aos painéis da exposição permanente no espaço conhecido como Túnel do Tempo, né? Lembrando uma série de TV que houve, né, no passado, né? Então, realmente, é o Túnel do Tempo, né? Que na verdade, une o anexo 2, né, do Senado ao corpo principal, ao edifício principal do Congresso.
E esses painéis contam a história política do Brasil e trazem informações desde os tempos do Império.
A visita também mostra o perfil dos senadores e fotos de obras de arte expostas no Salão Nobre.
Para a diretora-geral do Senado, Doris Peixoto, a nova ferramenta é mais um meio de aproximar o cidadão na casa.
Para quem está em Brasília, o Senado Federal mantém um programa de visitas guiadas, em parceria com a Câmara dos Deputados.
As visitas acontecem todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, das 9h30 da manhã às 5h da tarde. Os grupos saem a cada 30 minutos, a partir do Salão Negro.
Em 2011, o Congresso Nacional recebeu quase 180 mil visitantes. O número é expressivo em comparação com as 8.455 pessoas que conheceram o local em 1995, que foi o ano em que teve início o programa de visitas guiadas. Ou seja, de 8 mil e pouco para 180 mil visitantes, né?
É verdade.
Realmente é um tremendo salto, né?
É, as visitas presenciais não precisam ser agendadas não, viu? A não ser em caso de grupos que têm mais de 15 pessoas, por exemplo, uma escola, né, que queira visitar e traga todos os alunos, ou então que necessitem de guias que falem inglês ou espanhol, aí nesse caso sim, vale o agendamento com antecedência, né? Se não, se você vem com algum amigo, algum parente, vem em grupos pequenos de menos de 15 pessoas, aí não precisa marcar não, é só você chegar no Salão Negro a partir das 9h30, né, que você vai poder integrar um grupo aí de visita guiada. E essa visita traz muitas informações históricas, tem muitos detalhes da história do Brasil que são interessantes de saber. Você fica mais informado sobre a história bem remota do nosso país e também sobre os fatos mais recentes, né, Ivan?
Inclusive, você sabe que uma coisa que muita gente não conhece é que nós temos aqui os móveis do plenário do Senado antigo,
isso,
no Palácio Monroe do Rio,
isso,
de Janeiro, que infelizmente foi derrubado nas obras do metrô do Rio na década de 70. Muita gente considera isso que foi um grave erro, né? Realmente destruir aquele palácio muito bonito, um palácio estilo francês, né? E os móveis do plenário do Senado estão aí, inclusive com os microfones antigos. Aí você entra um pouco nos anos 50, anos 60, visitando esses móveis, né? Está reconstituído o antigo plenário do Senado Federal. E tem documentos interessantes da época, tem mesas que eram usadas por senadores que foram muito importantes na história do Brasil, né?
Uhum.
Então tudo isso é interessante nessa visita guiada e nessa visita também como de presencial.
É.
Mas a partir de agora você conta também com a opção da visita virtual. Por que não experimentar agora mesmo? Então o site é www.senado.gov.br.
Ao entrar na página, clique em Institucional, Visita Virtual e Bom Passeio.
Notícias.
Vamos lá, Ivan, começando pelo Rio Grande do Norte. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, é a sexta universidade do país que mais aprovou alunos no último exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Dos 80 candidatos da UFRN que fizeram a prova da OAB, 62 foram aprovados, perfazendo uma porcentagem de 77,5% de aproveitamento. Nesta edição do exame, o curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi o segundo melhor classificado da região Nordeste, atrás apenas da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e à frente de outros tradicionais, como os da Universidade de São Paulo, USP, da PUC do Rio de Janeiro, né, Pontifícia Universidade Católica do Rio. A informação é do próprio site da UFRN. Então, de parabéns, né, os acadêmicos e os professores do curso de Direito lá da UFRN, pelos bons
sucesso,
resultados,
né? Que bom sucesso. O que indica que centros de excelência não estão apenas no sul e no sudeste do país, não.
Exatamente.
Em outras regiões
você
encontra centros de excelência, né?
É verdade. O Brasil inteiro aí está... Vale o esforço e não só o nome, né?
É, exatamente.
Às vezes uma instituição não vive só de nome, né? Vive do esforço ali de cada um. Então, tão de parabéns os acadêmicos e os professores de lá. Grande resultado. E do Rio Grande do Norte, agora a gente vai para um destaque do Jornal Diário de Cuiabá. Com a interdição parcial da Avenida Miguel Sutil, no trecho entre o Centro de Eventos Pantanal e o Parque Mãe Bonifácio, em Cuiabá, parte dos 5 mil veículos que trafegavam na avenida passaram a utilizar as vias centrais como alternativa, né? Esses veículos passaram a utilizar as vias centrais como alternativa. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos descarta a implantação do sistema de rodízio de carros. O diretor de trânsito, Jackson Messias, afirmou que a adoção do rodízio é uma alternativa mais prematura, porque o fluxo de carros ainda é considerado bom. A medida do rodízio de carros só pode ser garantida se passar pela aprovação da Câmara de Vereadores e depois receber a sanção do prefeito. A fiscalização dos veículos de Cuiabá conta com agentes de trânsito apoiados pelos policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Bom, agora vamos a uma informação da Assembleia Legislativa do Ceará. Universidade do Parlamento Cearense inicia projeto que prepara jovens para curso superior. A reportagem é de Jânio Alves.
O projeto Alcance a Universidade é uma iniciativa da Unipace, Universidade do Parlamento Cearense. O objetivo é preparar estudantes para o ingresso ao ensino superior por meio do Enem. Silvana Figueiredo é a diretora técnica da Unipace.
O aluno tem que ser da escola pública, ele está concluindo o terceiro ano e pretende prestar vestibular no começo do próximo ano, através da classificação do Enem. O aluno vai receber o material didático, material de apoio, e vai ter controle de frequência. Ele não pode ter faltas, porque senão ele perde a vaga dele. São 1.000 vagas, mas nós estamos já com bastante inscrições e muita procura. O nosso objetivo é justamente trabalhar aquele aluno que quer realmente ingressar na universidade.
As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira no site da Assembleia, www.al.ce.gov.br. As aulas serão realizadas no auditório do anexo 2 da Assembleia, aos sábados, das 8 horas às 12 horas e 45 minutos. Jânio Alves, da Rádio FM Assembleia.
O destaque agora é do Acre. Vamos com uma notícia da Gazeta do Acre, que informa que o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, comunicou à deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que irá ao estado do Acre em missão oficial. O ministro aproveitará as comemorações pelo centenário de morte do Barão de Rio Branco. A intenção é acompanhar a entrada de imigrantes haitianos pelo Acre. A visita poderá ocorrer durante o Seminário Trinacional de Integração Fronteiriça, organizado pelo governo acreano em julho. Durante a visita, o Itamaraty pedirá mais celeridade do INCRA para o assentamento dos brasileiros que estariam sofrendo maus tratos em poder do exército boliviano lá na região de Capixaba. Então, o ministro das Relações, Antônio Patriota, vai lá tratar, né, de vários assuntos. Primeiro, participar das comemorações pelo centenário de morte do Barão de Rio Branco. Depois, tratar da questão dos haitianos, né?
Exato, que é importante. Arca, muitos haitianos estão chegando a essa região do Brasil.
Isso. E também para tratar desse problema, né?
Do Acre, com a Bolívia.
Com a Bolívia, né?
Que tem sido um assunto que a gente tem abordado bastante pela importância que tem, né?
É verdade.
Realmente. E a presença do ministro realmente aí é uma presença de peso, né? Já o ministro de Relações Exteriores, né? Indo lá, né? Então, parece também que, de qualquer maneira, esse assunto já está sendo encaminhado, né? Esse assunto brasileiro.
Até o dia da visita, né? A gente espera que já esteja pacificado o lugar, né? Porque a visita está programada para julho. Então, tomara que até lá, né?
Se resolva tudo, né?
Correto. A situação.
E agora vamos ao projeto do dia, que hoje fala de uma proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a aplicação de recursos para a segurança pública.
Projeto do dia.
Olá, eu sou a Marcela Diniz e este é o Projeto do Dia, onde você fica informado sobre propostas em debate no Congresso Nacional. Hoje o assunto é financiamento da segurança pública. Em 2005, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, apresentou uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que vincula recursos para ações e serviços públicos da área de segurança. A intenção é fazer com que a segurança pública conte com uma fonte segura de repasses e, assim, os projetos na área possam se desenvolver sem interrupções por falta de verbas, como explica Renan Calheiros.
Essa PEC número 60 altera diversos artigos da Constituição Federal para garantir a obrigatoriedade da aplicação de recursos na área de segurança pública. Estou convicto de que se faz necessária com urgência a formulação de um modelo de financiamento mais estável para a segurança pública no Brasil. E a PEC 60, ela tem essa razão de ser, que é justamente trazer recursos adicionais e estáveis para melhor estruturar e modernizar os organismos estatais, assim como estimular e apoiar a iniciativa de caráter preventivo e de autodefesa da sociedade civil.
Há especialistas que resistem à ideia de vinculação de recursos e o argumento principal é o engessamento do orçamento, E por isso, o senador Renan Calheiros explica que a vinculação de recursos que ele propõe na PEC é temporária.
Essa vinculação já existe constitucionalmente para educação e para saúde. São vinculações definitivas. Nós poderíamos fazer com relação à segurança pública uma vinculação temporária de 4, de 5, de 6 anos, mas efetivamente uma vinculação que iria dar a garantia de uma eficaz, de uma razoável, de uma equilibrada gestão orçamentária para a segurança pública. Assim, a PEC 60/2005 prevê, durante o prazo de 5 anos, a vinculação de recursos da União, dos estados e dos municípios a ações de segurança pública que, se bem implementadas, podem representar um duro golpe à criminalidade instalada no país.
O líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, lembra que o tema segurança pública é um dos que mais preocupam o cidadão brasileiro na atualidade.
Praticamente todas as pesquisas de opinião pública feitas recentemente no Brasil, em todos os estados brasileiros, segurança pública aparece, no mínimo, entre os 3 primeiros problemas na prioridade do povo brasileiro. E é chegada a hora do Senado da República, da Comissão de Constituição e Justiça, da Subcomissão de Segurança, compreender a prioridade que o povo brasileiro tem dado ao tema e que o próprio governo federal faça ações cada vez mais céleres para que nós possamos avançar no tema.
E você, o que achou da proposta de emenda à Constituição que vincula recursos para a segurança pública? Ligue 0800-61-2211 e expresse sua opinião. A ligação é gratuita. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. Vou repetir então as formas de contato. Por telefone, no serviço Alô Senado, o número é 0800-61-2211. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu hoje está pronto para votação em plenário, mas ainda aguarda inclusão na pauta. A pauta é aquela lista, né, de matérias que serão discutidas. Então sempre demora um pouquinho até ele ser incluído na pauta.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, vamos apresentar um belo encontro de dois grandes nomes de nossa MPB: a pianista Carolina Cardoso de Menezes e o violinista Fafá Lemos. No ano de 1989, se encontraram em estúdio pela primeira vez os veteranos músicos Fafá e Carolina. Apesar de muito requisitados e conhecidos na década de 50, o mais perto que chegaram de tocar juntos foi pela parceria que ambos tiveram com o genial violonista Garoto. Nascido no Rio de Janeiro em 1921 e falecido em 2004, o violinista Rafael Lemos Júnior, o Fafá Lemos, foi solista da Rádio Nacional em 1950. No final de 1952, a partir do programa Música em Surdina, integrou o trio Surdina, com Garoto e Chiquinho do Acordeon. Fez seu nome também ao lado de Carmen Miranda, nos Estados Unidos, onde morou por décadas. Já Carolina Cardoso de Menezes Cavalcante, também carioca, nasceu em 1916 e faleceu no ano 2000. Aluna de Chiquinha Gonzaga, ela começou profissionalmente em 1930, como pianista contratada de várias emissoras de rádio. acompanhando grandes cantores da época, integrando formações instrumentais ou orquestrais e fazendo dupla com o violinista garoto, né, que já falamos sobre ele.
Violonista, nesse
caso. O violinista de hoje é o Fafá.
O Fafá. A diferença do instrumento, né? Um é bem menor.
É, bem menor. O encontro inédito de 1989, eternizado no disco Fafá e Carolina, foi uma rara e muito rica oportunidade de apresentar às novas gerações dois nomes referenciais da nossa música popular brasileira instrumental. Escolhemos uma música do disco para apresentar no Som Brasilis, clássico de Ari Barroso e Lamartine Babo, No Rancho Fundo. Aí a gente ouviu Carolina Cardoso de Menezes e o violino de Fafá Lemos. Carolina no piano e Fafá no violino, nossos dois homenageados de hoje no programa Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Bom, pessoal, este foi o Som Brasilis de hoje. Agora vamos a um rápido intervalo.